Então, mais uma vez, para todos que nos acompanham, especialmente aí para os amigos de Palmelo, a nossa gratidão, o nosso carinho pelo convite que nos foi estendido pela Débora, nossa gratidão aí pelo grupo que fez a abertura, a harmonização para nós, e os nossos votos que tenham uma excelente semana, muito proveitosa em termos de reflexões, de aprendizados com Jesus e com o Consolador. Que a sua misericórdia nos enviou. Então, fico realmente honrado de poder estar participando dessa semana espírita. Esperamos, como foi dito, um dia ter a ocasião de estar também fisicamente em Palmelo, mas enquanto isso não é possível, já agradecemos ao Alto pela possibilidade que hoje temos, né, de aproximarmos os corações graças aos recursos da tecnologia. E inspira-nos. Na nossa reflexão nesta noite, um coração cuja vida, cujo trabalho é sempre um manancial de inspiração, de estímulo, alguém que se devotou, como poucos na história do cristianismo, à difusão da boa nova, pelo verbo inspirado, mas, sobretudo, pela vida renovada. E transformada à luz de Jesus e do seu Evangelho. Inspira-nos mais uma vez, como tem sido, de certo modo, recorrente em nossas reflexões, o apóstolo Paulo, em uma de suas falas, na sua carta aos Filipenses, que nos motivou, então, a reflexão, a meditação em torno do assunto que nós propusemos para esta noite. Porque, de certo modo, ele vai tratar de dois elementos que são fundamentais na evolução, no aperfeiçoamento da criatura. Dois elementos que, em verdade, se complementam e formam o todo que há de nos tornar um dia, espíritos puros em perfeita integração e comunhão com o nosso Pai, assim como já o é Jesus, nosso Mestre. Paulo, nessa carta, vai tratar, ou melhor, nesse trecho da carta, vai tratar dessas duas forças, dessas duas asas, nas palavras de Emmanuel, que haverão de nos conduzir à glória e à grandeza do Criador. O amor e a sabedoria, a caridade e a consciência, a bondade e o discernimento. Essas duas faces. O desenvolvimento da inteligência, atributo divino que partilhamos em grau relativo com o próprio Criador, afinal é o que vemos no Livro dos Espíritos. Deus é definido por eles como a inteligência suprema do universo, e os espíritos como seres inteligentes da criação. Então, refletimos esse atributo e o progresso da nossa inteligência, o progresso intelectual. É uma dessas asas, é um desses elementos fundamentais para a nossa evolução. Temos também o progresso moral, o coração, o sentimento, que é essa outra asa que, em consonância, batendo conjunta e harmoniosamente com a asa do intelecto e da inteligência, permitem ao espírito os voos sublimes para os altiplanos da criação e da vida. Então, um pequeno trechozinho que nós selecionamos da Epístola de Paulo aos Filipenses, em que ele vai apresentar para nós algumas considerações nesse sentido, a importância de estarmos atentos a essas duas asas, porque uma qualifica, complementa a outra. Na ausência de uma delas, a outra estará falha ainda. Não conseguiremos alçar voo, porque para voar, é preciso bater as duas e não somente batê-las de maneira descompassada, mas harmoniosamente. É isso que buscamos, conjugar essas duas potências, essas duas forças da alma, para que então a força divina, a luz divina, possa fluir através de nós e sermos instrumentos, como Jesus espera sejamos, instrumentos da construção do seu reino no mundo, a começar pelo nosso próprio mundo interior. Então vamos lá à nossa epístola, como dissemos, de Paulo aos Filipenses, no versículo, ou no capítulo 1 da epístola, nos versículos de 9 a 11, e estou aqui lendo a tradução da Bíblia de Jerusalém, né, conforme a tradução que se pegue da Bíblia, ou do Evangelho, vai se ter aí ligeiras diferenças em termos de palavras, mas o que importa é o espírito da letra, já nos dizia o apóstolo Paulo. Então, na tradução da Bíblia de Jerusalém, Paulo nos diz o seguinte: e é isto que peço, que o vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em sensibilidade. Em algumas traduções, a gente vai ver caridade ao invés de amor, é a mesma palavra grega, né, traduzida conforme aí a escolha do tradutor, mas a essência é a mesma, esse amor sublime, esse amor divino que Jesus nos revelou. E aí ele coloca que esse amor deve crescer, deve abundar cada vez mais em conhecimento e em sensibilidade. Em outras traduções, vamos ver conhecimento e ciência, em outras, conhecimento e discernimento. Afim, prossegue ele no versículo 10, de poder discernir o que é mais importante, para que sejais puros e irreprováveis no dia de Cristo, na plena maturidade do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Então, alguns amigos, algumas amigas podem até achar um pouco estranho essa linguagem meio diferente, às vezes, que é a linguagem das Escrituras, a linguagem de Paulo aqui. É preciso entendamos as diferenças, né, do contexto, os séculos que nos separam daquele tempo, mas o mais importante, e sempre frisamos isso, especialmente no estudo do Evangelho aqui, do apóstolo Paulo, das suas cartas, é alcançarmos o Espírito, a mensagem, a ideia por detrás, para além da forma e das letras, porque essa sim fala a nós, espíritos imortais, em todos os tempos. Porque refletindo a luz da verdade, refletindo a lei divina, é, por essência, atemporal. E é isso que buscamos, e nesse sentido, temos a bênção de poder contar com a doutrina espírita, que nos dá, assim, tantas chaves de entendimento para podermos aprofundar em busca desse cerne do texto, daquilo que realmente há de nutrir o nosso coração e o nosso raciocínio, para que nos façamos melhores, mais conscientes da jornada a trilhar, da transformação a fazer para cada um de nós. E é isso que nós vamos buscar aqui conjuntamente fazer nesta noite, com o auxílio também do nosso querido Emmanuel, que tem sido um grande professor de Evangelho para todos nós do Movimento Espírita, e especialmente um grande explicador do apóstolo Paulo, ele que tem um vínculo de carinho profundo com esse apóstolo, que remonta lá àqueles tempos ainda em que ele era o senador Públio Lentulus. Ali começa essa amizade que vem se estendendo ao longo dos séculos, e Emmanuel tem sido para nós esse guia, esse professor, esse orientador, ajudando-nos a encontrar os filões, toda a riqueza que há nos escritos desse grande apóstolo. E como a gente mencionou logo ao início, a gente percebe que Paulo vai trazer uma orientação aqui interessante. Ele que traz aquele bonito hino, que inclusive foi uma das músicas cantadas na abertura, em torno da caridade, talvez o mais belo texto já escrito na Terra a respeito do amor ou da caridade, né? O amor em seu sentido mais sublime, que está lá no capítulo 13 da Epístola aos Coríntios. Paulo aqui ele diz também que o amor ele precisa também aperfeiçoar-se. Ele precisa ir crescendo, depurando-se com o tempo, enriquecendo-se de mais conhecimento e discernimento ou sensibilidade, como na tradução aqui da Bíblia de Jerusalém. Então, esse é um aspecto interessante, porque quantas vezes não se vê, em nome do amor, posturas equivocadas? Chega-se ao cúmulo, por exemplo, de se ver crimes que são cometidos em nome do amor, para a gente ver o quanto a nossa concepção de amor ainda se mistura a expressões não tão nobres do nosso modo de ser. É um amor o nosso ainda muito misturado, envolto nas expressões do egoísmo, nas expressões às vezes do orgulho, né? Nas expressões de uma ingenuidade. É como se fosse um diamante ainda envolto na ganga do cascalho, que precisa ser ao longo dos séculos, e esse é o labor do espírito, precisa ser trabalhado, burilado, remover ali o cascalho, burilar as faces desse diamante, para que então, um dia, na condição de espíritos sublimados, ele possa refletir toda a glória divina, como já o vemos em Jesus, onde esse amor alcançou uma luminosidade incomparável. Nenhum outro coração na Terra irradiou tanta luz em plenitude como o coração de Jesus. Então, esse amor que ele nos ensinou, o amor que é acompanhado da renúncia, da humildade, da abnegação, do sacrifício, de todas as outras virtudes, como foi inclusive lida também a mensagem de Lázaro, muito bela, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do amor como a síntese, como o ápice do sentimento, esse amor é a meta, é o referencial que nos está dado. Nós, cada um de nós, estamos aí numa posição, num determinado nível de amadurecimento, digamos assim, desse amor. Mas é preciso seguir nutrindo também com o adubo do conhecimento superior, do discernimento, para que ele venha a ser um fruto maduro. Não bastará seja ele um fruto verde, para que seja realmente saboroso, para que possa nutrir a vida, a nossa, dos outros, para que possa nutrir os corações, o amor precisa ser esse fruto amadurecido, esse fruto trabalhado pelo tempo. E é isso que nós estamos buscando, é mais ou menos sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. E aqui ele faz, naturalmente, a conexão entre os dois elementos que citávamos no início, que se complementam, as duas asas sobre as quais Emmanuel vai falar, por exemplo, no livro Pensamento e Vida. Lá no capítulo 4, quando ele trata da instrução, ele fala dessas duas asas, amor e sabedoria, ou caridade e consciência, bondade e discernimento, duas faces aí, né, que fazem parte, na verdade, de uma mesma moeda, mas que a gente precisa trabalhar ambas para que sejamos um todo, digamos assim, né, para que estejamos plenamente a expressar a verdade divina, a luz divina. Nós precisamos trabalhar esses dois aspectos no transcurso dos séculos. E Emmanuel vai trazer uma comparação muito interessante nesse capítulo que mencionamos, o capítulo 4 do livro Pensamento e Vida, quando ele diz que a bondade que ignora, ela é como se fosse uma placa num deserto, apontando o rumo de saída, apontando a estrada ao viajor. Mas, na ausência do poço, perdão, a bondade que ignora é como se fosse um poço nesse deserto que dessedenta o viajor, né, que mata a sua sede, mas que não lhe aponta o rumo de saída. Ele, então, fica ali preso àquele deserto sem conseguir sair. Por outro lado, a inteligência que não ama, essa sim, é como uma placa nesse deserto que aponta os rumos, aponta o caminho de saída. No entanto, o viajor acaba perecendo de sede na falta da água viva do amor. Então, a inteligência que não ama, né, apenas o saber, apenas o intelecto, pode ser essa placa norteadora, mas falta o recurso que dessedenta, que dá energia ao viajor para seguir adiante. Por outro lado, a bondade que ignora, dessedenta, alivia, consola, mas não liberta o indivíduo, não o auxilia a sair daquele estado, daquela condição difícil, para encontrar novos horizontes, novas perspectivas na evolução. Então, nós gostamos muito desse exemplo de Emmanuel, porque ele ilustra de maneira bem clara para nós a importância e a complementaridade desses dois aspectos, que é o que Paulo está a nos pedir aqui. Porque muitas vezes o amor, na ausência da sabedoria e do discernimento, vai nos levar a desequilíbrios, a posturas ingênuas, equivocadas, pelos excessos de um amor não bem orientado, que se perde nos extremos, digamos assim. Há, inclusive, um caso interessante que ilustra um pouco disso, que está no livro de André Luiz, no livro Missionários da Luz. No capítulo 12, André tem contato ali com um caso interessante, o caso de Anacleta. É um espírito que ele encontra no mundo espiritual, que se preparava para reencarnar no orbe, para reajustar determinados equívocos, desajustes da anterior existência, em que ela havia sido uma mãe muito devotada, muito terna, muito carinhosa para com seus filhos. No entanto, diz o benfeitor que acompanhava André Luiz, ela havia viciado o seu afeto nos excessos de meiguice desarrazoada. É essa a expressão que é utilizada. Ela havia viciado o afeto, ou seja, o amor, nos excessos de meiguice desarrazoada. Faltava ao seu amor mais discernimento, mais ponderação, mais equilíbrio, né? Ao invés de ser mais firme em determinados momentos, como muitas vezes o pai queria sê-lo, ela, digamos assim, contemporizava, sempre buscava aliviar um pouco, sempre buscava para os filhos os caminhos mais fáceis, né? Evitar ali os aprendizados mais difíceis, algumas posturas um pouco mais firmes em determinadas questões. E, infelizmente, a educação deles, então, acabou sendo comprometida pela falta desse elemento a enriquecer o seu amor, o seu carinho que ali existia. E conta-nos André Luiz que os quatro filhos dessa irmã acabaram por se perder na vida. Depois que chegaram ali à juventude, acabaram se perdendo nas paixões, nas ilusões do mundo, pela falta daquela educação que não tinha só o elemento da ternura, do carinho, mas também da instrução, da autoridade, da firmeza, da responsabilidade, né? Então, eles acabaram se perdendo em lamentáveis quedas morais e se encontravam, naquele momento em que Andréa encontra a mãe, se encontravam em regiões complicadas do mundo espiritual após a sua desencarnação. Então, ela aguardava, digamos, o despertar deles para que pudessem planejar e se preparar para retornarem à matéria, a fim de reajustarem aquela convivência, onde existia o amor, mas um amor que havia se perdido nos excessos de meiguice desarrazoada. Não que a meiguice e a ternura sejam um problema, mas na justa medida. Tudo que foge da medida se perde no excesso, afasta-se da virtude. Já dizia Aristóteles, né, um dos grandes pensadores aí sobre a ética, sobre o aspecto da moral, que a virtude encontra-se sempre aí no caminho do meio, nos extremos, nos afastamos daquilo que é o caminho virtuoso. Então, o excesso de ternura pode perder, assim como o excesso de severidade pode perder. Agora, o meio termo é a ternura mesclada com a firmeza, conforme as circunstâncias, conforme as necessidades. Ninguém duvida que Jesus amava todas as criaturas da terra, como ama ainda hoje. Mas nem sempre vemos Jesus a expressar esse amor da mesma maneira. Por ora, por vezes, ele era muito acolhedor, muito brando. Em outros momentos, como vemos no Evangelho, ele era mais firme, mais enérgico. Ambas expressões do amor. Só que um amor orientado, um amor disciplinado conforme a sabedoria. Porque ele sabia que amar verdadeiramente um indivíduo não é fazer o que ele quer, não é apenas contemporizar, é auxiliá-lo para que ele encontre o que precisa em termos de evolução e de aprendizado. Por isso, ele era firme com os fariseus, muitas vezes, acolhedor com os pecadores, ele ajustava a expressão do amor, dosava a expressão do amor, graças ao discernimento, à sabedoria que ele já tinha. Conhecedor das criaturas, conhecedor da lei divina, ele sabia como ajustar a expressão, a convivência, a atuação diante de cada criatura, conforme as necessidades. Então, é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, sobre a importância dessa complementaridade para cada um de nós na nossa jornada espiritual, para que o nosso amor não se desmande em excessos, em ilusões, em equívocos, a pretexto de amar ou de gostar, é preciso tenhamos a responsabilidade, o discernimento, a sabedoria nortear a expressão desse amor. O amor é, sem sombra de dúvidas, a força da vida, a força sublime da vida, mas essa força precisa ser canalizada adequadamente para que possa libertar, para que possa realmente levar ao progresso espiritual. Então, essa complementaridade é o que Paulo destaca aqui, é muito importante atentarmos para ela, e nesse sentido recorremos mais uma vez a Emmanuel, quando comenta justamente este versículo, Filipenses 1:9, no livro Vinha de Luz, no capítulo 116, intitulado Não Só. Na tradução aqui, ele usa caridade, né, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Então, uma tradução um pouco diferente da que nós lemos na Bíblia de Jerusalém, mas a ideia, como frisamos, é sempre a mesma. E aí, em determinado momento, Emmanuel diz assim no texto: indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. É importante isso. É importante que a nossa caridade cresça em conhecimento, mas não simplesmente qualquer conhecimento. Não será aí inundar a nossa mente, o nosso intelecto, né, com um monte de conhecimento, um monte de informação, muitas vezes desconexa, algo que a gente não meditou a respeito, ou algo que a gente busca apenas tendo em vista os títulos e as glórias do mundo, né, para sermos reconhecidos pelos títulos, pelas honrarias, pela cultura e etc. Não é nesse sentido. É o conhecimento elevado, o conhecimento voltado, então, para um real melhoramento de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, da vida. Quando o nosso conhecimento está a serviço da vida, da melhoria das outras vidas, da nossa própria, naturalmente, da melhoria da própria sociedade, né, do progresso, em sentido material, mas em sentido moral também, esse é o conhecimento elevado, esse é o conhecimento que dignifica, é o conhecimento que nos eleva, por isso elevado. E é indispensável, diz Emmanuel, que a caridade ou que o nosso amor cresça cada vez mais nesse conhecimento elevado, que nos traz o quê? Discernimento. Que nos traz percepção mais aprofundada das coisas, das criaturas ao nosso redor, para que a gente saiba como proceder melhor com cada uma delas, porque a dose de ternura e de firmeza para uma criatura pode não ser a mesma indicada para outra. Eu preciso ajustar as expressões da verdade, do conhecimento e do amor conforme o coração que está ali. E o que nos dá isso é esse discernimento, essa capacidade de ver mais profundamente, de perceber, de compreender melhor cada pessoa. Isso é resultado apenas dessa fusão, amor e discernimento. Porque só o conhecimento também não nos dá essa percepção. É preciso essa sensibilidade, por isso, interessante a tradução aqui que nós utilizamos, né? Ele coloca sensibilidade para poder ver além, para poder ver além das aparências, na compreensão das pessoas, na compreensão das circunstâncias, na compreensão dos próprios ensinamentos, por exemplo, de Jesus. Posso ser alguém com muito cabedal intelectual, com muita cultura, mas se falta amor, se falta caridade, esse conhecimento não chega a ser discernimento, não chega a ser essa sensibilidade mais profunda. Me recordo aqui de Narcisa, a dialogar com André Luiz, no primeiro capítulo do livro Os Mensageiros, quando eles falam sobre o Evangelho de Jesus, e ela diz assim para ele, nunca esqueci essa frase, e sempre a trago em nossas reflexões, ela diz assim: enquanto o homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o evangelho não lhe parece senão um repositório de ensinamentos comuns. Então, enquanto a gente está só acumulando conhecimento, só cálculo, raciocínio, sem despertar também o coração, né, no serviço no bem, no olhar compassivo, no trabalho da caridade em seu sentido mais profundo, enquanto a gente não desperta isso e está só no campo do raciocínio, a gente não chega a ter discernimento para compreender as lições de Jesus, para compreender os dramas e as dores humanas, as posturas dos nossos irmãos, para não nos fixarmos apenas no aspecto negativo, na imperfeição, na sombra, mas vermos nele também possibilidades, potenciais. Quem dá isso é o amor unido ao conhecimento, que se torna, então, discernimento, justeza de análise, profundidade de compreensão. É por isso que ela segue dizendo para André Luiz, né? Quando, porém, se nos despertam os sentimentos superiores, vamos percebendo que o Evangelho vai adquirindo feições antes desconhecidas à nossa inteligência. Quando crescemos para Jesus, para o Senhor, os seus ensinamentos também crescem para os nossos olhos, para a nossa compreensão. Então, olha o que ela diz. Somente quando a sensibilidade, o coração, o sentimento começa a despertar, aliado, então, ao conhecimento, é que a gente chega a ter esse discernimento mais claro, essa compreensão mais profunda. É o que Kardec também vai mencionar para nós quando trata de um termo, de uma expressão que nós gostamos bastante, maturidade do senso moral. Ele trata disso lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata dos bons espíritas, no item 4, e ele vai dizendo que não necessariamente os que melhor entenderão o Espiritismo, e por acréscimo aqui poderíamos colocar o Evangelho, não necessariamente serão os mais ricos em termos de intelecto, de conhecimento, de cultura. Pelo contrário, diz Kardec que muitas vezes indivíduos com pouco cabedal do mundo, né, não tendo aí um currículo no mundo que chame muita atenção em termos de formação, de conhecimento, mas muitas vezes serão esses que vão conseguir penetrar mais fundo na essência, no cerne do Espiritismo e do Evangelho. Por quê? Há os conhecimentos que já têm, porque todos os temos, em algum grau, algum nível, eles já aliam a caridade, o amor, a brandura, a generosidade, e isso se torna neles compreensão, discernimento, eles conseguem ver mais fundo, alcançando o que é essencial, porque é o que Paulo diz aqui, qual o resultado, qual a consequência dessa mistura gerando discernimento, né? Ele diz, poder discernir o que é importante. As pessoas que conseguem conjugar essas duas coisas são aquelas que conseguem discernir na vida o que é mais importante. E nem sempre é fácil fazê-lo. O essencial, já dizia um poeta, um escritor, é invisível aos olhos. Aquele que vive muito na rotina, na materialidade, que às vezes até tem muito cabedal, como dissemos, não necessariamente ele consegue penetrar na essência da vida, das circunstâncias. Muitas vezes ele está apegado ali ao que é efêmero, ao que é transitório, ao que é bem pobre diante da riqueza da vida. Está apegado excessivamente ao dinheiro, à fama, à vaidade. Não. Para identificar o que é realmente importante na vida, diz aqui Paulo, a gente precisa desse discernimento que nasce do amor, enriquecido, iluminado, depurado pelo conhecimento elevado. Nessa fusão, ou desse resultado, desse processo, resulta essa penetração, essa sabedoria que muitas vezes se vê nas pessoas mais singelas aí nos rincões desse Brasil, nos rincões das Gerais, aí de Goiás, essas pessoas que estão ali, né, naquela vida pacata, naquela singeleza, mas quando conversamos com elas, quão profunda é a sua visão de mundo, de vida, assim, do que é essencial realmente na vida. Porque são as pessoas que desenvolveram, como diz Jesus, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, o coração de perceber, de sentir, porque conseguiram fazer essa junção. Por isso, prossegue aqui, né, o nosso benfeitor Emmanuel, naquela mensagem que limos, Vinha de Luz 116. Certo, o benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Então, o indivíduo pode fazer ali muita caridade no sentido do auxílio material, de prestar uma assistência às pessoas aflitas, mais necessitadas, é uma expressão de caridade, é uma expressão de amor. Mas se ele não juntar a isso a aquisição do conhecimento, se ele ainda estiver marcado pelas sombras da ignorância, do sectarismo, da autoadoração, isto é, do orgulho, do egoísmo, não será um amor, uma caridade incompletos? Não estará faltando um elemento para depurar esse amor? Para que ele se enriqueça cada vez mais e, para além da assistência material, a gente possa também, moralmente, amparar aqueles corações, iniciando pelo próprio exemplo de vida? Outros corações também? Então, essa é a ideia da fusão, da necessidade, né, dessa fusão. Essa pergunta aqui, inclusive, de Emmanuel, ela me remete, me faz recordar a um outro livro, né, de André Luiz, dessa vez o livro Obreiros da Vida Eterna. No capítulo 9, nós temos um encontro interessante, um baita puxão de orelha, digamos assim, que é dado no mundo espiritual, por uma mãe que vai ali trazer uma orientação ao seu filho. A mãe já estava em esferas mais elevadas, o filho ainda permanecia em esferas mais próximas da Terra, trabalhando ali junto àquelas regiões mais densas do mundo espiritual, mas ainda muito materializado ele, né, embora já no trabalho assistencial, caritativo ali, é o chamado irmão Gotuso. Ele é apresentado no capítulo 5 da obra, mas no capítulo 9 a gente tem esse desdobramento, em que a sua mãe desce, então, dessas esferas mais elevadas e, por meio de uma médium ali no mundo espiritual, para a gente ter ideia do nível de desmaterialização dela, foi preciso recorrer a uma médium ali no mundo espiritual para que ela pudesse falar com o filho. E ela dá um verdadeiro puxão de orelha no filho, por quê? Embora ele já estivesse trabalhando há algum tempo, né, naquela colônia ali, que amparava os espíritos mais aflitos, mais próximos à crosta da Terra, ele estava meio que estagnado, não queria trabalhar determinados aspectos, não queria crescer, abrir horizontes, subir para esferas mais elevadas. Né? Até o André comenta, por que você ainda não está querendo subir para nosso lar, para outras esferas, para aprender mais, para poder ampliar suas possibilidades? E ele permanecia ali, ainda muito preso, de certo modo, a materialidade, né, essa proximidade da crosta. Então a mãe aparece ali e dá um puxão de orelha nele, que alcança todos nós, em verdade, e separei aqui um trechinho para a gente ver. As considerações dela vão ao encontro disso que Paulo está nos trazendo, o próprio Emmanuel também, a esse aspecto de, essa necessidade, melhor dizendo, de complementar o amor, de que ele cresça em discernimento, que a gente se aperfeiçoe também para que nossa tarefa na seara do amor e da caridade possa refletir cada vez menos o eu com os seus vícios, com as suas paixões, e mais o Cristo a iluminar, a irradiar por meio de nós. Então ela diz assim: é razoável que você demore neste asilo de amor, colaborando na cura de desequilibrados mentais, longe dos círculos mais densos. Então ela diz, ela é razoável que você permaneça aqui neste asilo de amor, que era o local onde ele trabalhava ali, né? Colaborando na cura dos espíritos que chegavam ali em desequilíbrio, né, mental, espiritual e tudo mais. Mas aí ela faz a pergunta: contudo, não pretende ganhar o mais além? Em outras palavras, meu filho, você não quer enriquecer o seu amor, fazer com que ele cresça, se torne mais sábio, para melhor ajudar? Você estagnou e está contente com a estagnação, quando o imperativo da vida, das palavras do próprio mestre, é sede perfeitos? Isto é preciso progredir sempre, aperfeiçoar sempre, depurar o nosso amor, para que ele seja cada vez mais o amor do Cristo, e menos o nosso amor ainda, o diamante lá envolto no cascalho, marcado ainda pelo egoísmo, marcado ainda pelo orgulho, pela vaidade. Amor que muitas vezes se torna paixão, amor que se torna ilusão, amor que se torna desequilíbrio, amor que se torna escravidão, algema, ao invés de libertação, no sentido de renúncia, de compreensão. Então ela fez a pergunta, né? Contudo, não pretende ganhar o mais além? Tá bom que você está trabalhando aqui no amor e na caridade, mas é preciso aperfeiçoar esse amor, essa caridade. Admite satisfeito o cárcere do estacionamento, malgrado o caráter do trabalho edificante? Então, seu trabalho é edificante, meu filho, mas você precisa melhorar. Internamente, sobretudo, precisa depurar o coração, ampliar os horizontes de compreensão da vida até para poder ajudar melhor, né? Por isso que ela diz, ó, não desejará libertar-se para libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância? Porque a grande finalidade de todos nós espíritos é a libertação do que nos amarra ainda. Às aflições, a uma vida tão material, às angústias da nossa condição de espíritos imperfeitos. Para que haja essa libertação, precisamos conjugar essas duas asas que mencionamos. Agora, como eu vou auxiliar outros a se libertarem se eu mesmo não estou buscando conhecer a lei divina para me libertar? Porque é o que Jesus diz: todo aquele que comete o pecado, no Evangelho de João, é escravo do pecado, de modo que livre somente será aquele que ajustar-se à lei divina. Feliz somente será aquele que harmonizar o seu proceder à lei divina. E para isso precisamos tanto de amor quanto de sabedoria. Então ela pergunta: como você quer amparar os outros a se libertarem da ignorância, das sombras da ignorância, se você mesmo não tem buscado agregar ao seu amor esse discernimento, essa sabedoria, esse outro aspecto que o orienta, que o sublima? Não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? Ou seja, amigos, não querer subir, não querer progredir, contentar-se em permanecer estagnado, é, diante da lei divina, um tremendo desperdício. É um tremendo desapreço, é ingratidão. É preciso acolher tudo que recebemos de Deus para crescer em termos de possibilidades de servi-lo, de servir ao amor com sabedoria. Não subir, não querer subir é um pecado, no sentido de, né, é desperdício, é afastar-se da proposta do imperativo da vida. Sede perfeitos. Brilhe a vossa luz. E ela acrescenta, né? Não falo a você agora dentro da afetuosa impertinência de mãe. Então veja aqui, a gente citou o exemplo lá da Anacleta, que foi o coração materno que se perdeu nos excessos de meiguice desarrazoada, né? Não foi firme como seria necessário em alguns momentos, e os filhos acabaram se perdendo. Claro que não é inteira responsabilidade dela, né? Eles, como espíritos, têm também a sua responsabilidade, mas ela foi copartícipe. Aqui nós temos o caso de uma mãe, um coração materno já mais consciente, já com mais discernimento, que sabia fazer essa dose, e diz: olha, agora aqui eu não estou falando só com um afeto de mãe, eu estou falando aqui com uma irmã, com uma a companheira, como a orientadora, que diz: olha, é preciso avançar, meu filho. Nossos laços, presentemente, em relação ao passado, são muito diversos. Somos ambos filhos do Pai Altíssimo, e creio que minha devoção por você não é menor. Então, aqui, meu filho, eu já não estou falando só com o carinho ali maternal que talvez você esperaria. Eu estou ajuntando a esse carinho, o amor que ainda existe aqui, eu estou ajuntando a isso o discernimento, a responsabilidade, a consciência. Não abandonarei as inclinações menos elevadas, não obstante justificáveis na tabela das convenções humanas. A pretexto de amá-lo, ela não o abandonaria ali, né? Ela traz as considerações, convida a reflexão. Claro que ela não vai violentar a ninguém, não vai se impor. Inclusive, um pouco antes na sua fala, ela falou isso a respeito de Jesus. E Jesus não se utiliza de violência em nenhum sentido. Vai respeitando as possibilidades e as escolhas de cada espírito, aproveitando o melhor que cada um pode ofertar. Mas espera que os discípulos se façam cada vez corações mais preparados, né, mais sintonizados com o dele para a tarefa. E em razão disso, prossegue ele, vem ouvi-lo sobre os seus propósitos. Você tem cooperado, espontâneo e assíduo nas tarefas do bem. É um trabalhador com direito a descobrir os próprios erros e a retificar o caminho que lhe compete. Olha que bonito isso. É um trabalhador que recebeu o direito de conhecer os próprios erros. Isso é acrescentar ao amor, à bondade, ao anseio ali de melhoria que já possa existir, é acrescentar consciência, responsabilidade, porque é isso que gera realmente luz, é a autonomia do espírito, é a livre adesão ao bem, à lei divina que parta dele com consciência, né? Não é simplesmente seguir ali numa tarefa quase que mecânica ou simplesmente rotineira de transferir bens materiais, de auxiliar ali por algum tempo, mas não fazer que isso se torne em nós mais conhecimento de nós mesmos, mais sabedoria, mais prudência, mais ponderação, mais equilíbrio. Ouça, porém, meu filho, e compreenda-me. Venho intercedendo junto às autoridades que nos regem os destinos para que a sua consciência desperte para a divina luz. Então, despertar para a divina luz a consciência dele era agregar ao amor que ele já estava expressando ali no trabalho que fazia, com devotamento, com assiduidade, com dedicação, acrescentar horizontes, engrandecer aquele amor. Então, muito interessante esse exemplo, eu acho que ilustra muito bem o que o Emmanuel estava nos dizendo lá na mensagem, né, do Vinha de Luz, no capítulo 116, como nós dizíamos, quando ele fala dessa complementaridade, né, do auxílio, da caridade, juntamente com a sabedoria. Voltando lá ao texto de Emmanuel, ele prossegue dizendo o seguinte: caridade essencial, um pouco mais adiante no texto, é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo, olha as asas batendo harmoniosamente, né? No mesmo ritmo, os verbos dar, que é a expressão do amor, né? Da caridade, doação, sentimento, e saber, que é a expressão do conhecimento, do intelecto, do discernimento, da consciência. Conjugar esses dois verbos no mesmo ritmo. Muitos crentes preferem apenas dar, e outros se circunscrevem simplesmente em saber. O que que acontece quando a gente tem uma só das asas? O saber na ausência do amor, a gente lembra lá aquela exemplificação do Emmanuel, né? É a placa sem o poço de água que dessedento viajou. O amor sem o saber é o poço de água, mas que não tem a placa, não dá a placa para a saída daquele deserto e o viajor fica ali perdido. Então, a inteligência, os recursos intelectuais na ausência do amor podem se transviar em muito, a serviço do egoísmo, do orgulho, das paixões. Assim também o sentimento, o amor, na ausência do discernimento, da razão, do equilíbrio, pode se perder, né, no ciúme, nas paixões, nos excessos, na ingenuidade, enfim. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie, né, os que se fixam mais em um aspecto ou no outro, são úteis, mas incompletas. São úteis. Então, a tarefa de Gotuso era útil, sem sombra de dúvida, mas incompleta. E é o que a mãe vem dizer para ele, lhe chamando a atenção. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa, tanto os que apenas sabem sem amar, como os que amam sem saber. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência, são arcos divinos. Arcos no sentido de, né, semicírculos que formam o círculo completo, né, o todo. São arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Bondade e conhecimento, né? Amor e discernimento completam-se, formam esse todo que define para o espírito a espiral da sua evolução. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque só assim, conjugando esses elementos, é que a gente vai discernir o que é importante, o que realmente é importante na vida. Vamos ganhando assim em simplicidade, aprendendo a prescindir de tudo que é fardo extra, adicional que a gente vai acrescentando, tudo que é ilusão, da vaidade, do orgulho, vazios, né, que não nos preenchem, que apenas nos angustiam, os tormentos voluntários que vamos criando, pela busca do supérfluo, do desnecessário. Quando a gente sabe valorizar e encontrar o que é essencial na vida, e que é gratuito, que está acessível a todos nós, o que realmente tem valor na vida, a amizade, o carinho, a gratidão, o bem, o sorriso, né, a família, tudo isso está aí junto de nós. Quem encontra isso, quem tem essa profundidade de visão, fundindo amor e discernimento, é rico, né? Tem a glória da vida, vai crescendo cada vez mais para as glórias do reino, porque encontrou o caminho. Tem a bússola e tem a luz para a jornada, o farol, a lanterna. Para que sejais puros, prossegue ele, irreprováveis no dia de Cristo. Isto é, para que ao encontrarmos o Cristo no tribunal de nossa consciência, em voltando para o mundo espiritual, possamos, tanto quanto possível, nos apresentar puros e irreprováveis, isto é, tendo uma vida coerente, que soube conduzir-se tanto pela verdade quanto pelo amor, tanto pela bondade quanto pela sabedoria. Essa é a proposta. Na plena maturidade do fruto da justiça. Então, é o fruto maduro, o amor amadurecido, né? A expressão da justiça e da harmonia com a lei divina que nos vem por Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Então, esses serão os que terão amadurecido os frutos divinos e saborosos do amor, na perfeita integração com a lei divina, né? Essa justiça, esse fruto de justiça, essa expressão justiça no contexto das escrituras, ela faz uma referência aí à lei divina. Ser justo é ser reto, é estar harmonizado com a lei divina, é o que nós vemos no Espiritismo, lei de justiça, amor e caridade, que sintetiza todas as outras. São esses os que conseguem complementar esses dois arcos divinos, os que expressam esse fruto maduro da justiça, diz aqui Paulo, para a glória e louvor de Deus, porque, nas palavras do próprio Mestre, a melhor maneira de adorarmos a Deus, de expressarmos a Ele o nosso amor, a nossa gratidão, é frutificando. Nisto será glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. É assim que Jesus nos disse. Então, que a gente possa meditar nisso, em como tem estado aí em nós a relação desses dois elementos, a busca não só do amor, que é a força sublime da vida, mas também de cada vez mais orientar esse amor, sublimar esse amor com os recursos do conhecimento superior que vamos adquirindo com o Evangelho do Cristo, com a doutrina espírita, fundindo-se assim nesse todo que dá a grandeza do Espírito, né? Permitindo o bater dessas asas em harmonia, que nos alçará a planos mais altos e mais sublimes da criação de nosso Pai. Que Paulo, que os benfeitores espirituais possam nos inspirar, nos orientar a todos nessa jornada. E para encerrar, gostaríamos de trazer mais uma consideração aqui, uma mensagem do nosso querido Emmanuel, como que é fechar essa nossa reflexão. Está no livro Fonte Viva, capítulo 91, mas nós recorremos aqui à versão que está na Revista Reformador, de junho de 1950, porque a versão que está na Revista Reformador, ela está com alguns trechinhos a mais que não estão no texto do Fonte Viva. Não sabemos o porquê, se foi uma correção de Emmanuel, enfim, o que pode ter ocorrido, porque Emmanuel às vezes ajustava seus textos, mas não sabemos o porquê dessa diferença, se foi algo de editoração também, enfim. Mas a mensagem que está lá no Reformador de junho de 50 se chama Problemas do Amor. E ele comenta mais uma vez este versículo, Filipenses 1:9, e ele diz que o amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. É a força divina do universo, mas é preciso vigilância, discernimento, diríamos, para que ela não se desvie na sua aplicação. E ele traz aqui alguns exemplos para nós. Ele diz, quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Então, se ele tivesse a relação ajustada com esse recurso material, com o dinheiro, por exemplo, isso seria nas suas mãos um instrumento de progresso, de auxílio a muitos. Mas quando essa força se desequilibra, perde a medida, na ausência de discernimento, de razão, se torna avareza. quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Então, o cuidado que deveremos ter para conosco, o zelo para conosco, quando fora da medida, esse auto-amor, ele se converte em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. É claro que precisamos valorizar, né, o que sentimos, o que pensamos, mas quando está fora da medida e se centra muito apenas em nós, desprezando o que vem dos outros, os valores e possibilidades dos outros, isso se torna inveja. O ódio é comumente o amor envenenado de ontem. O ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. A soberba é o amor desvairado a si próprio. Então são expressões do amor. Há uma potência ali que, quando bem equilibrada, será útil, mas fora de medida, gera desajuste, gera equívoco, gera tropeço e queda moral. Por isso, mais adiante, ele diz assim: instruamos-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Então, juntando esses dois elementos, ajustamos a expressão do amor, né, a manifestação do amor na vida, aproximando-nos cada vez mais de Deus. E ele conclui: atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Então, às vezes, o amor, na presença ainda do egoísmo, da ilusão, da ignorância, é simplesmente um querer. É um diamante ainda muito incrustado de cascalho que, ao invés de iluminar, fazer brilhar, pode ferir, pode machucar, pode perder. Saibamos aprender, saibamos discernir, para que saibamos cada vez mais amar e fazer com Jesus o que nos compete na construção do seu reino e no melhoramento de nós mesmos. Um grande abraço para todos, que Jesus nos guarde em sua paz, muita luz.